Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, desta vez aqui direto da janela do campo, direto do mato dentro, onde eu resido, onde está o meu escritório, onde está a minha janela de observação do campo, mas para falar de política. Na verdade, nós vamos falar de reforma, da batalha em torno da reforma da Previdência, mas nós vamos falar essencialmente, vamos falar da hipocrisia, hipocrisia dos chamados pais da pátria, os defensores dos pobres e dos oprimidos, e na batalha para a Previdência, quando a água baixa, a gente não estão de calção, eles estão com as bundas fora. Vamos falar dos deputados que aparecem na mídia gritando, esperneando, mas os fatos mostram que eles são hipócritas. E quem pega no pé desses deputados e mostra os fatos, não só opinião, mas fatos, é o meu amigo Renato Dias, que está lá na Faria Lima, na sede do blog Ranking dos Políticos, como um carrapato pega no pé, para não dizer outra coisa, desses falsos profetas. Renato Dias, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Olá, João. Prazer falar contigo, com todos os amigos aí do Notícias Agrícolas. E a gente vai comentar aí. Tem uma lista boa aqui desse pessoal que é muito hipócrita, viu?
É, eu tô, o Renato, se me permite, eu vou ter que fechar aqui o meu áudio, que eu sou muito desatento com as minhas coisas, e eu vou fechar aqui, se você me permite, o áudio. Eu estou clicando aqui, deixei o áudio aberto, está reverberando. Eu sou um cara muito mal acostumado, mas acho que eu consegui fechar, Renatinho. Está me ouvindo bem?
Eu te ouvindo bem.
Muito bom, muito bem. Então, os meus amigos do Notícias Agrícolas sabem que nós não deixamos por menos. Nós recebemos informações de todos os tipos e estamos observando aquele lugar chamado Brasília, né, que já é lugar comum, né, Renato? A gente dizer que é uma ilha da fantasia. E lá da ilha da fantasia vem lá os defensores dos pobres e oprimidos. E na batalha da Previdência, lá na Comissão da Reforma, as coisas afloraram. Conte por que que nós estamos pegando no pé dos deputados, por que que nós escolhemos como tema hoje falar da hipocrisia, Renato.
É, o que a gente tem visto, João, é que os deputados de oposição, eles estão usando muito aquele discurso de que estão defendendo os pobres, que essa reforma aí vai tirar o direito da pessoa se aposentar, quando a gente sabe que isso não é verdade, né? Além da reforma ser necessária, ela torna mais justa essa contribuição. Então, quem é mais pobre, quem recebe menos, vai pagar menos, quem recebe mais é que vai pagar mais. E aí, numa dessas discussões lá na comissão especial, teve um embate aí entre o deputado Marcel Van Hatten, que é do Partido Novo do Rio Grande do Sul, e o deputado Ivan Valente, que é do PSOL de São Paulo. E aí o Ivan Valente foi pego justamente nessa mentira aí de perna curta, quando o Van Hatten expôs essa questão de que ele fala em nome dos pobres, mas ele mesmo, como deputado, tem uma aposentadoria especial, tem um plano aí de seguridade social especial para os congressistas. E o Ivan Valente disse que não, que ele não tinha. Mas aí a gente foi atrás e viu que realmente ele está inscrito nesse programa. E aí teve esse bate-boca lá na comissão especial na semana passada, que viralizou bastante aí, o pessoal não perdoa.
Muito bem, vamos pedir vênia, assim que se diz, né? Vênia aos nossos amigos telespectadores, que daqui a pouquinho nós vamos mostrar esse vídeo que o Renatinho nos mandou, né, desse momento fantástico da vida nacional, que é a exposição, o escangar, né, da hipocrisia do Ivan Valente, imagina, com aquele nariz de Pinóquio. E também tem mais gente aí nessa lista de aposentados especiais. Segundo o blog Ranking dos Políticos, e o Renatinho faz questão de pedir ali para a burocracia da Câmara dar os nomes, listar, e aí foi puxado a lista de quais são os deputados, os congressistas, né, tem senador também no meio, que me parece, né, isso, né, Renato, que eu estou dizendo que tem senador também. Mas, enfim, são 172 nomes de deputados que estão na gostosa, na maravilhosa aposentadoria especial, que dá direito a eles, pobres coitados, a se aposentarem com o dinheiro do povo, dos pobres oprimidos, no valor de R$ 33.700, enquanto que nós, o resto, quando muito, que não é, já, mas não é o meu caso, depois de trabalhar X mil anos, vai conseguir se aposentar com R$ 5.800. R$ 3.800 para os especiais, para aqueles cidadãos acima de qualquer suspeita, e nós com R$ 5.800. São 172 nomes, Renato.
É isso aí. Essa lista a gente conseguiu diretamente com a Câmara dos Deputados, então a gente entrou em contato com eles pelo Portal da Transparência, em nome do ranking dos políticos. Ela nos foi enviada em maio, dia 13 de maio, então talvez até tenha alguma atualização em cima disso, mas é bem recente. E aí a lista tem de tudo lá dentro, mas principalmente aqueles que são contra a reforma, que vai resolver justamente isso, João. Entre outras coisas, ela vai igualar o valor do teto máximo entre políticos, pessoal do Legislativo, vai ficar todo mundo com o teto de 5.800, vai igualar isso daí. Então, o pessoal fica usando aí uma massa de manobra para ir para a rua, para ser contra que político deixe de ganhar 33 mil e ganhe 5.800. Não dá para acreditar, né?
Vamos, então, entender assim na prática. Todos aqueles idiotas úteis que saíram nas ruas para fazer a tal da greve nacional de sexta-feira, eles estavam defendendo a manutenção dessa sinecura desses malandros lá no Congresso? É exatamente isso, Renato?
Na prática é isso, né? Apesar da greve ter sido, na minha opinião, um fracasso, acho que você também até chegou a falar sobre isso, só foi realmente os pelegos, o pessoal que, na prática, atrapalhou a vida de quem queria trabalhar, então fizeram muita espuma, muito barulho, queimaram o pneu, mas a população acho que já percebeu que esse papinho aí não cola mais. Mas quem está lutando contra a reforma está lutando para manter esse sistema de privilégios, que é o grande problema que o país tem hoje. Você tem uma casta ali de pessoas especiais que fica o Brasil todo trabalhando para manter os privilégios desse pessoal. A reforma da Previdência, entre outras coisas, além de resolver o problema fiscal, acaba com essa diferenciação, fica todo mundo na mesma regra, João.
Bom, daqui a pouquinho o Eric, o nosso editor, junto com o Renan, estarão colocando essa lista que o blog Ranking dos Políticos tem dos deputados especiais, desses que têm aposentadoria de R$ 33.800, né? E são 172 nomes, inclui, acreditem, o próprio relator da Comissão Especial da Reforma da Previdência, ele é um deputado especial. Inclui o relator, inclui o... Como chama esse do PSDB de São Paulo? Que ele é mesmo na reforma? O Nelson, do PSDB? Enfim, são as duas cabeças pensantes da reforma, não abriram mão da sua aposentadoria.
Sabe quem mais está nessa lista, João?
O Onyx.
Onyx e Rodrigo Maia, presidente da Câmara.
Desculpe, senhores do Notícias Agrícolas, aqui é um blog sério, esse é um site sério, mas a gente gosta também de dar um pouco de risada, porque a hipocrisia nos faz rir, né, Renato? Para não dizer outra coisa, não é?
Até na época a gente divulgou isso no ranking, o pessoal foi lá nas redes sociais deles, todo mundo cobrando, xingando. Isso aí a gente sabe que funciona muito bem hoje em dia, o pessoal não perdoa. Então, e tirando o Ivan Valente, que foi o citado nesse caso aí com o Marcel, tem a Jundira Fegali, tem toda essa turma.
Peraí,
que a gente pode fazer uma lista boa deles.
Não, então, vamos entregar por partes, vamos aos poucos. Porque, assim, a gente dizer os nomes dos hipócritas do Centrão, isso não tem muita novidade, né? Rodrigo Maia, o próprio Onyx, vai ter lá uma lista, né? De gente conhecida, assim, que dá vontade, mas enfim, tá todo, os nomes estão ali. Agora, o que chama atenção são os pais da pátria, os defensores dos pobres e oprimidos. Então, nós alistamos o campeão da hipocrisia, o nariz Ivan Valente, né? Ivan Nariz Valente, é isso? Esse é o campeão. Aí, em segundo lugar, cabeça com cabeça, quem? Ela, Maria do Rosário, imagina! Uma deputada especial, né? Uma superior, muito superior a você e a mim, Renato. Nossa, Maria do Rosário. Benedita da Silva, nossa, que coisa. Nossa,
é isso? Não é isso? É isso, outra do PT, né? Aliás, se perguntar, quem você acha que é qual o partido que mais tem deputados nesse regime? João, te dá uma chance para você tentar adivinhar.
Mas tá bom. Não, é que eles são os defensores dos pobres. Defensores dos pobres no curral, né? trabalhando para mantê-los, né? Porque eles vão se aposentar, né? Em oito anos de legislatura, já pode se aposentar, coitados. Né? São muito demandados, trabalham muito, até dó. E aí eles vão ganhar essa baba aí de 33.700.
33.700,
agora sim. Vamos lá, então. Podemos rodar o... Ah, sim, aí, né? Tchan. Aí acontece que o Ivan Valente, na comissão que ele é contra, que ele diz que os pobres vão pagar, ele fala assim com uma convicção, assim que eu fico impressionado. Aí ele falou. Aí o jovem, a grande revelação, né, dessa legislatura, o Marcel von Hatten, do Partido Novo lá do Rio Grande do Sul, um cara novinho, 19 anos, ele tem 21 anos, coisa assim, não é?
Não tem mais, ele tem acho que 30 já. Ele tem cara meio novinho, mas ele não é tão jovem assim, apesar de aparentar ele ser jovem, né? Ele foi eleito vereador, se não me engano, com 18 anos, isso, lá em Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul. É, foi depois eleito deputado estadual e agora mais votado do Rio Grande do Sul para deputado federal.
E aí, o Ivan Valente, blá, 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 aquela, né? Aquela coisa assim. Aí o Marcel falou assim, não é bem assim. E jogou. Aí o Ivan ficou bravo, rapaz. Vamos ver o vídeo, Renan?
Vamos lá.
Então, Renan, solta o vídeo que tem por título A Hipocrisia. Vamos lá.
E liberdade é radicalmente contrário à reforma da Previdência que vai esfolar os pobres do regime geral da Previdência Social. E queria colocar o seguinte, quem paga a conta são os pobres.
Também é uma grande vitória o fato de que quem pode mais vai pagar mais e quem pode menos vai pagar menos. O deputado Ivan Valente acabou de dizer aqui que os mais pobres vão pagar menos. Aliás, vão pagar mais, mas não é verdade, pelo menos não nesse ponto dos 8% para 7,5% da alíquota do INSS para quem ganha até dois salários mínimos. Quem pode menos, vai pagar menos, de 8% para 7,5%. Agora, eu gostaria sim que quem pode mais pagasse ainda mais, como é o caso dos próprios deputados na sua aposentadoria parlamentar, que o deputado Ivan Valente tem, mas ele poderia abrir mão dela para ajudar mais, como alguém que pode mais.
Eu não tenho, eu não tenho.
Assim, todos os que contribuem...
Eu não tenho, não pode mentir.
Vamos lá. Quero pedir ordem na casa. Eu... Pessoal, eu não tenho como levantar da mesa para ir apartar a briga. Eu só acho...
Ai, ai. Muito bom, muito bom. A gente rodou, acho que deu para perceber bem o início do vídeo, né? E a indignação do Ivan Valente, ele partiu para cima, do pobrezinho do Marcel, que também, com a sua dignidade à prova, contestou a altura, não é? E me parece, viu, Renato, que as coisas ficaram por isso mesmo ou não?
É, por enquanto sim. O Marcel depois fez outro discurso na tribuna, no plenário da Câmara, e ele falou uma outra hipocrisia, o João, em relação ao Ivan Valente, porque os deputados eles fazem a declaração, né, de bens, das aplicações que eles têm, e o Ivan Valente ele tem, se não me engano, mais de R$1 milhão aplicados no mercado financeiro. Então ele chama os outros de rentistas, né? A esquerda adora usar esse termo para desqualificar, para dizer que o pessoal especula no mercado financeiro e fica querendo só pensando em dinheiro. E na própria declaração do Ivan Valente, ele tem ali aplicações financeiras que ele faz. E aí o Marcel fala justamente isso. Pô, você é um rentista, você é tudo aquilo que você acusa os outros de ser. É uma tática bem famosa aí que o Lenin falava, né? Então, não ficou só nisso. Ficou na questão da aposentadoria e também depois o Marcel foi lá e desmascarou a questão aí das aplicações financeiras do pissolista Ivan Valente.
Muito bem, olha assim, nós pegamos o lado da hipocrisia desses malucos aí, para chamar a atenção de todos os nossos telespectadores para esse debate da Previdência, porque o fato é mesmo que essa brincadeirinha desses bandidos ordinários e também com o apoio maior do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o fato é que a reforma da Previdência está sendo desidratada. E aí a gente quer comentar o que está acontecendo, porque o Paulo Guedes, ministro da Economia, está enlouquecido, porque eles estão desmanchando os pilares fundamentais da reforma da Previdência, e a gente sabe que a gente não pode botar de dedo em cima deles, porque nós somos reféns deles, porque são eles que têm os votos, né? O Rodrigo Maia falou na cara dura, se deixasse para o Paulo Guedes ou para o Jair Bolsonaro, a reforma teria 50 votos. Com ele, Centrão, 350 votos. Quer dizer, com o número no argumento, então nós somos reféns desses canalhas, então temos que tocar o barco assim, aceitar uma reformazinha? Ou qual é o destino que a gente vai dar? E fora isso, aí vem uma outra palavra que a gente tem que destacar, porque o nosso foco está na hipocrisia, e agora vem uma palavrinha chamada protagonismo. Ou seja, o Rodrigo Maia quer ser o pai da criança, dessa reforminha. Ele está imaginando que com isso ele vai se catapultar para ser presidente da República em 22. Como é que você analisa tudo isso, Renato?
Você falou muito bem, João. O que eu estou analisando agora é que está tendo uma briga aí por holofotes para ver quem que é o pai da criança, quem vai ser o responsável por passar a reforma. Todo mundo já entendeu que ela vai passar, que vai ter que ser feita pelo menos alguma reforma, pode não ser aquela que o Guedes queria, mas alguma reforma vai passar. E aí a gente tem de um lado o Rodrigo Maia querendo dizer que ele é que está conseguindo fazer isso andar, que se dependesse do governo não ia conseguir, que o Bolsonaro só faz besteira, e agora o Paulo Guedes também falou um monte de coisa que não deveria. O presidente da Comissão Especial da Reforma, que é aquele deputado Marcelo Ramos, do PR, que agora virou PL do Amazonas, também tentando ser ali o grande responsável pela reforma, então dizendo que ele sim, a comissão é que está tocando o negócio, apesar dos erros do governo. Então a gente vê um cenário, João, que eu entendo que é o seguinte: como não tem mais o toma lá da cá, né? Esse governo acabou com aquela coisa de indicações políticas, de cargos em estatais, isso não tem mais. A reforma ela é inevitável, a opinião pública já comprou a reforma, as pessoas já entenderam a necessidade, estão apoiando, as pessoas vão para a rua pedir para que seja feita uma reforma da Previdência. Olha só que coisa inacreditável. Então, o que está tendo agora são disputas para falar, não, a reforma só vai passar porque eu consegui. O Rodrigo Maia falando isso, o Marcelo Ramos falando isso e, do outro lado, o Guedes tentando salvar aquele projeto inicial dele para que realmente o governo consiga, o Brasil consiga ter as contas ajustadas. Ele não está preocupado com ser o pai da criança e ser o protagonista, mas sim em passar uma reforma que tem ali próximo, pelo menos próximo de R$1 trilhão, que é o que vai ser a diferença entre o Brasil voltar a ter investimento, conseguir investir em áreas como educação, saúde, tudo aquilo que é o mais importante, depende dessa reforma ser aprovada. E agora fica esse pessoal querendo falar, não, só vai passar por minha causa, só vai passar porque eu estou acabando com todas as dificuldades criadas pelo governo. A gente sabe que as pessoas não deveriam pensar nisso, deveriam pensar sim no melhor do país, que é aprovar a reforma sem desidratá-la, como aconteceu agora nesse relatório apresentado semana passada.